Reunião de casais. Curitiba, 8 de novembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: as esferas do Ministério do Casal. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Falando em ministério, não sei se foi o Moody, que ele estava num lugar assim onde as pessoas, não sei se era numa barbearia, algum lugar ele estava, e o pessoal estava conversando assim sobre a obra de Deus no mundo, né? E parece que alguém falou assim: o mundo está para ver, né, o que Deus pode fazer com um homem completamente nas mãos de Deus, né? E o Moody estava escutando e disse assim, pensou, e falou assim: eu vou ser esse homem, né? Fez uma resolução: vou ser esse homem, eu vou buscar o Senhor e vou ser essa pessoa que Deus está precisando para fazer o que Ele quer neste mundo. E ele foi buscar, né, o Senhor. Então é importante a resolução, a determinação, né, de buscar o Senhor. Por exemplo, Deus deu testemunho de duas pessoas que por 40 anos se determinaram em fazer o que Deus queria, né? Josué e Caleb, diz que eles perseveraram, eles se determinaram a seguir o Senhor, né? Então é muito importante. Uma mentalidade, um reconhecimento que a gente tem que ter no coração é o seguinte: nós nos convertemos, até o Raul Arce falou todos os dias, nós fomos salvos para quê? Antes nós estávamos, o texto de Jeremias aí, 32, que fala bem, né, o curso realça isso aí até no, eu creio que no na contracapa da apostila. Nós vemos que no verso 36 do capítulo 32, o povo está na Babilônia, né? Que o Senhor disse que eles iriam para a Babilônia, vamos considerar. Então diz assim: por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. Nós sabemos o que é a Babilônia. É cativeiro, né? O que é uma Babilônia na nossa vida? Pode ser um cativeiro religioso, nós não tivemos nunca uma experiência com Deus e vivemos uma vida religiosa. De vir na reunião, como disse o irmão Raul, vem às reuniões e está aí, né? Mas ele não entende a linguagem de Deus, porque na Babilônia ninguém se entende, né? E a necessidade de sair do cativeiro. O cativeiro da carne, o cativeiro do ego, o cativeiro das ambições, né? Às vezes nós nos enchemos de cativeiro na nossa vida. E quando o cativeiro não é o próprio pecado, né? A carnalidade, viver no pecado. E esse cativeiro castra a pessoa de servir o Senhor, porque na Babilônia ninguém serve o Senhor. Estão todos cativos, estão todos presos ali, ninguém serve, né? Como cantaremos um cântico de Sião em terra estranha? Está lá, no cativeiro, não pode servir o Senhor, né? Mas o Senhor faz uma promessa aqui no verso 37, dizendo assim: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira. É Jeremias 32, 37. E no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Isso aqui que é a chave de toda essa história aqui. Você reconhece que você pertence ao Senhor e que Deus é o teu Deus? O Senhor é teu Deus. Você reconhece? Que você foi salvo e ser salvo é pertencer ao Senhor? Né? E que diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios 6, não sabeis, isso para o solteiro. Quando ele não é casado, bom, ele pensa assim, ah, quando eu casar, vou servir o Senhor. Então, quando é solteiro, não está servindo o Senhor? Por quê? Ah, lá uma palavra que diz assim, que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, ele é servo do Senhor, ele não tem uma mulher, ou ela não tem um marido, mas diz a Bíblia, se ajuntou com o Senhor. Então, casou com o Senhor. Então, ele já tem, antes de casar, um marido. Né? É o Senhor. Pertence ao Senhor. Então, Paulinho falou de reconhecimento. Primeiro reconhecimento. Somos do Senhor. Antes de casar e depois de casar. Amém? Há esse reconhecimento? Todos os casais aqui? Há reconhecimento? Se não houver, irmãos, olha, cada um vai viver segundo a perspectiva do mundo. A perspectiva de prosperar economicamente e prosperar em tudo, para quê? Para minha satisfação. Agora, se tiver perspectiva do ministério, que é de Deus, para servir a Deus, então a prioridade será isso aí, o ministério. Né? Porque a primeira coisa, reconhecer que somos do Senhor. Antes de casar e agora quando casou. Amém? É, não tem como... Então, quer dizer, casou, para o Senhor casou. Amém? Né? Estava solteiro, para o Senhor estava. Agora casou, para o Senhor casou. Gerou filhos, para quem? Para satisfazer a si mesmo, ficar animadinha, não, Lu. Ficar animadinha com a pombinha que vai vir, beijinhos e para cá, nela cheia de beijo. É para isso, Fernando? Não. Gerou filhos, para o Senhor gerou. Amém? É isso, para o Senhor. Então, vamos ter este reconhecimento. E daí veja como o Senhor promete alguma coisa. Verso 39. Quando nós pertencemos ao Senhor, Ele tudo que quer de nós é o seguinte, eles darei um mesmo coração. Mesmo coração. Os casais têm que ter um mesmo coração. Depois, um mesmo caminho. Qual o caminho que estão seguindo? Ah, qual é o caminho? Um mesmo. Por isso que aí entra a questão do jugo desigual. O jugo desigual nunca vai ter o ministério do Senhor ali implantado. Por isso que é um erro. Vamos por lá. Se casar em jugo desigual... Daí ele volta, quer ministrar, vamos supor, se não converte o cônjuge. Não tem ministério se não houver conversão. Esta é a realidade. Porque não vai seguir o mesmo caminho, vai estar em jugo desigual. O que que significa? Jugo desigual? É porque diz lá, não semeie duas sementes diferentes no mesmo no campo, no teu campo, né? E também não lavre com dois animais diferentes. Né? Colocar um burro com um boi. Não tem. Então não tem como fazer isso. Por quê? O burro não vai querer fazer o que o boi quer fazer. Né? Por isso o jugo desigual nunca revelará o ministério do Senhor na nossa vida. Né? Por isso que isso aí já é uma instrução futura para os seus filhos, né? É uma instrução que vocês guardam para seus filhos, né, do, sobre o jugo desigual. Né? Ó, o que que leva a temer o Senhor? Um mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Temer é honrar o Senhor, né? É levar o Senhor a sério, levar o mandamento do Senhor a sério, a palavra de Deus. Servir o Senhor, né? Temer todos os dias para seu bem, e a promessa aí é bem de seus filhos, depois deles. Amém? Então, mas o como, aonde começa? Um coração, né? Um caminho. E daí, e farei com eles um concerto eterno, e que não se desviará deles, para lhes fazer bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aí, casado com o Senhor, amém? Então, o casal que não casou com o Senhor, tem que casar. Porque às vezes eles casam com um sonho de uma prosperidade natural neste mundo, e aí ser feliz, né? Não é para ser feliz, é para servir o Senhor, né? Que é isso. E eu estava orando e fui anotando, né, algumas coisas. Por exemplo, perspectiva do casamento. É divina ou natural? É espiritual ou natural? Dependendo da perspectiva ou a visão do casal, terão um ministério ou não terão um ministério no Senhor. Tem que ter uma perspectiva divina para poder ter um ministério no Senhor. Fora disso, não haverá ministério no Senhor. Né? A palavra assim, melhor serem dois. Eclesiastes 4:9. Pode ler aí quem encontrar. E alguém depois, ache Deuteronômio 32, 30. Eclesiastes 4:9, veja o que diz aí.
Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Aí, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pode discorrer o resto, Paulinho.
Porque se um cair, ó, o outro levanta o seu companheiro.
Aí. Pô, para esse fim.
Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante.
Ó, para levantar.
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Uhum. Mas um só, como se aquentará?
Aí.
E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
Uhum.
E o cordão de três dobras não se quebra.
Vamos analisar essa passagem, né? Por exemplo, diz aí primeiro. Melhor serem dois do que um, porque tem maior, melhor paga do seu trabalho. Que trabalho, irmãos? Trabalho para prosperar, ganhar dinheiro, é isso? Tudo aqui está falando do ministério de Cristo. Paga do trabalho de quê? Trabalho do Senhor, ministério do Senhor. Se não for os dois imbuídos do mesmo sentimento no ministério de Cristo, não tem melhor paga, não tem fruto, não tem, o fruto não vem. Mas se, vamos supor, está a esposa lá gemendo, lutando sozinha e tal, pode ver que a paga é menos, o fruto é menos, diminui a safra. Mas quando os dois, né, estão, vamos supor, se o marido está sozinho, a paga é menor. O fruto é melhor, a colheita é menos, é diminutiva a colheita. Agora vamos analisar ali como trabalhar juntos. O seguinte passo, Paulinho, diz aí.
Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro.
Aí, quando os dois, vamos supor, um está indo, está querendo, está caminhando, e de repente enfraqueceu, tropeçou, caiu. O outro, se ele tem realmente consideração por seu cônjuge, por seu companheiro ou por sua companheira, ele não vai ficar prostrado. Fica prostrado se for orgulhoso, porque o outro vai ajudar, não aceita o diálogo, não quer conversar, não aceita o conselho do outro cônjuge. porque tem orgulho, então vai ficar prostrado, não vai levantar. Porque desconsidera, não reconhece que Deus colocou ao seu lado alguém, para quê? Para que a dimensão ministerial seja maior, seja num nível mais elevado. Quando era só Adão, ele cuidava do jardim. Mas quando agregou Eva, o seu ministério se estendeu nos céus, na terra, enfim, por todas as esferas. Adão teve essa... né? Adão, que eu digo, é uma só carne, Adão e Eva. Né? E o próximo?
E aí, no 11, também se dois dormirem juntos, ele se atentará. A junção como se atentará?
Aí, quando há esfriamento... não tem como haver esfriamento se ambos estão se esquentando, né? E aonde eles estão buscando fogo? Na presença do Senhor, né? Não tem, o fogo não é da carne, né? Então, eu acho que o aquecimento que tem que ter na nossa vida é o próprio Senhor, né? Se um está esfriando no Senhor, o outro vai ajudar, vamos batalhar junto, vamos se aquentar. Um está desanimado, então... vai haver realmente a hora de acolher, vamos nos esforçar, acolhe, recebe, né? E passa o calor do Senhor que está no seu coração. E o próximo.
E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra todo o tempo.
Aqui, ó. Batalha espiritual, guerra. Sozinho você não vence. Deus pôs alguém para lutar com você, que a força vai crescer exponencialmente. Né? Ela não vai somar, ela vai multiplicar. É diferente. Não vai somar um mais um. Ah, temos dois guerreiros. Não. Vai ter aí muito mais, porque a unidade vai pôr em ação aquilo que está em Deuteronômio 32. Quem vai entrar em ação ali? Achou? É, Deuteronômio 32, 30. O que diz aí?
Como poderia ser que um só perseguisse mil, dois fizessem fugir 10 mil, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara?
Aí. Ó. Quem é que venceu aí os 10 mil? Foram as duas pessoas? Os dois? Um faz fugir o quê? Mil e dois. 10 mil, então, cresceu 9 mil. Sim? Mas agora, onde está aí o segredo aí de ser tão vitorioso? A rocha. A rocha. Por exemplo, o casal é um mais um, por exemplo. Mas aonde está realmente a unidade que faz eles serem vencedores? Não está neles mesmos. Está na rocha. Para a qual eles estão entregues e submissos. É essa rocha. A unidade de vocês é a rocha. Aí que é a unidade do casal. É a rocha. E aí que dá a vitória. Por quê? Volte um pouco no versículo 29. 29. O que diz aí, Paulinho? Deuteronômio 32.
Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim.
E aí? Oxalá fossem sábios. Onde está a sabedoria? Que nem o marido, nem a mulher estejam ativos. Mas quem? A rocha, o Senhor. E aí que está o segredo da vitória. Porque se fossem sábios e atentassem para o seu fim, isso é o melhor. Né? E quando Deus encontra em nós um fim de nós próprios, então o Senhor vai ter a sua ação no meio. Né? Então, onde está a unidade do casal que traz tanta vitória? É realmente em cada um renunciar a si mesmo e pôr a rocha diante deles. Essa rocha que é o segredo de fazer vencer duas pessoas vencerem 10 mil, né? Um vence 1000, mas dois, essa unidade na rocha, vence 10 mil. Então não vai vencer só 2 mil, mas 10 mil, porque Deus estará com vocês. E esse é o segredo da batalha espiritual, né? Então, vamos seguir mais um pouco. Então, Deus criou o casamento para o seu próprio propósito. Veja, o ministério, o próprio propósito de Deus, criou o casamento para isso, para o ministério do Senhor, né? Então, continuando aqui, por isso dois é melhor do que um, para o trabalho do Senhor, e não fazer um trabalho para a prosperidade de si mesmo. Dois é melhor que um. Por quê? Para servir ao Senhor, para o trabalho do Senhor, para ter mais paga do trabalho, para ter mais fruto do trabalho do Senhor, né? Então, por exemplo, o poder do ministério. O que é realmente o poder do ministério? O sacerdócio tinha poder para ministrar porque ele tinha o quê? A unção. A unção. Um casal sem estar cheio do Espírito Santo, que é a unção, é o poder que reveste, é o poder realmente que dá capacitação ministerial, que dá condição, né? Condição, você vai ter toda a condição. Se você orar por uma vida, por um casal, e você for tão fiel em orar, né? E buscar o Senhor, Deus dá aquele casal. Se você for fiel em edificar aquele casal, o Senhor dá outro casal, enfim. O Senhor vai aumentando, vai dando dimensão ao teu ministério, né? Então, mas para isso é necessário unção. Está cheio do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Coloquei aqui, ministério dos casais, algumas esferas. Isso vocês têm que considerar com muita seriedade, realmente isso é importante. Primeiro ministério de vocês é ao Senhor. Identificando o ministério aqui. Ao Senhor primeiro. Por que ao Senhor primeiro? Porque é o ministério mais importante. É exercer adoração, oração, meditação, busca diante de Deus. Eu até estava anotando aqui na própria reunião, antes de terminarem os testemunhos, a vida de Samuel, veja. Ele não começou ministrando ao povo, 1 Samuel. Ele começou ministrando diante do Senhor. Veja lá, quero acompanhar. Veja, 1 Samuel capítulo 2, verso 18, diz assim. Diz assim, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Aí, a mãe dele entregou ele ao Senhor e ele começou a ministrar diante do Senhor, certo? Como ele era pequeno, ele era, diz assim, sendo ainda jovem, vestido de um éfode de linho. Como ele era muito jovem, ele se vestia de sacerdote, punha um éfode e tudo. Ele era muito jovem, né? Ele só estava servindo perante o Senhor. Ele não estava servindo perante o povo, mas perante o Senhor. Nosso ministério essencial é ministrar perante o Senhor primeiro, né? Não adianta você ir querer ministrar para alguém sem estar ministrando perante o Senhor primeiro. Agora veja só uma coisa. Verso 21. Vamos saltando os versículos aí. Verso 21 agora, capítulo 2, verso 21. Diz assim, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Bom, esse é um fato não relevante, né? Mas o Espírito Santo colocou aqui. Mas agora, entre esses filhos, tinha um que era um filho que estava diante do Senhor. Diz assim, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Eu pergunto, vocês viram alguma diferença entre o primeiro versículo que eu li e esse outro? É a segunda passagem, você nota a diferença que ele, por estar diante do Senhor, ministrando, ele cresceu. Isso aqui é crescimento espiritual. Por quê? Você não associa crescimento natural com ministração a Deus. Não. Você associa a ministração diante do Senhor com crescimento espiritual. E pulando agora para o versículo 26. Ainda ele é jovem. Diz assim: e o jovem Samuel, o mancebo Samuel, ia crescendo. Veja agora algo importante aqui que vai ser acrescentado. E fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Por exemplo, se ela está ministrando diante do Senhor, vai crescer, certo? Aonde nós crescemos? Fora ou diante do Senhor? Só diante do Senhor nós crescemos. Daí, crescendo mais. Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor primeiro, e também, como também para com os homens. Então aí, o marido vai ver, né? Ela sendo agradável também a ele, sendo agradável a Deus e também para com os homens. Não é agradável quando a pessoa é transformada, você começa realmente a ter prazer de estar com aquela pessoa e se sente bem? É isso. É isso que dá quando nós andamos na presença do Senhor, irmão. Nosso ministério, primeiro, essencial, é para com o Senhor. Por quê? Precisamos de crescimento, né? Precisamos de crescer e não só isso. Ser agradável, isso significa santificação. Santificação nós só alcançamos vivendo na presença do Senhor, servindo o Senhor, né? Josué, por exemplo, alcançou o ministério do Senhor porque ele estava sempre na tenda, ali, junto com o Senhor. E olha aqui, vocês não têm ministério definido? Já tem sim, esse aí. De servir ao Senhor, perante o Senhor. Se vocês falharem neste, Deus não os usará para outros fins. Este não pode ser falhado, certo? Então, eu estou dando uma definição do ministério de vocês, né? Então, quando você está diante do Senhor, é agradável ao Senhor, tem uma vida santificada, também você vai ser agradável perante os homens. Vai ser. Você vai ter aceitação perante a face dos homens, né? Claro que, não vou dizer todos os homens, né? Porque tem aqueles que se opõem ao próprio Senhor. Aqueles que se opõem ao Senhor, que está revelado em nós, certamente vão ser contra nós também, né? Mas, esta é uma realidade. Por quê? É assim que se cresce, né, diante do Senhor. Agora, se você for ver, ele estava servindo diante do Senhor, agora vem a chamada para ele, para servir diante dos homens. Vê o capítulo 3, verso 1. Então, se vocês têm lá uma vida diante do Senhor, eu pergunto assim, vamos supor assim, Deus vê um casal tão necessitado lá, ele pensa, ele dá uma olhada, ele olha para o Eric, ele olha para o Fernando, olha para o Emílio, olha para o Josué. Para quem eu posso encaminhar este casal? O Senhor vai ver. Ele vai entregar na mão daquele que estiver mais perto dele, que estiver mais ministrando diante dele. Então vai entregar na mão de quem estiver mais perto dele. Não é Josué que está aí perto de você, Moisés? Ao teu lado? Pois então, põe tua mão sobre ele e dê a responsabilidade a ele. Não é? Não é ele que estava sempre na porta da tenda olhando para mim? É ele mesmo. Então, põe tua mão sobre ele. Quanto mais perto do Senhor, mais confiabilidade do Senhor. Por isso temos que ter nosso ministério diante do Senhor primeiro. Né? Então diz ali, e o mancebo Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Né? E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver isto, Eli, né, no caso. Então, daí o que aconteceu? Verso 4. O Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. Então aí, o Senhor o chamou, porque ele já estava servindo ao Senhor. Né? Muitos querem chegar na igreja, chegam e já querem, né? Oh, eu quero pregar, não sei o quê. Então, não é. Mas se você está servindo ao Senhor, esse é o requisito primário diante de Deus, se você quer, assim, definir teu ministério. Primeiro, teu ministério já está definido diante do Senhor primeiro. Né? Agora, veja como o Senhor confirmou. Verso 20, diz assim, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Agora sim, Deus o apresentou ao povo. Né? Aquilo que é conhecido de Deus vai ser conhecido dos homens, né? Se o Senhor assim quiser. E verso 21. E continuou o Senhor, aí ó, o ministério não pode ficar sem se alimentar do Senhor continuamente. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E para confirmar aquele verso que eu disse, a referência que eu falei de Josué, que é Êxodo 33, tem uma referência ali que eu quero... Eu estou procurando dar o maior conselho do Senhor para vocês, porque eu sei que vocês vão estar com a cara reluzente pela presença do Senhor, porque estarão sempre na presença do Senhor. Né? Isso que realmente fará diferença. O verso 11 do Êxodo 33 diz aí, falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo, né? depois tornava ao arraial. Primeiro, Moisés fazia-se amigo do Senhor. Quando você está face a face com teu amigo, você está falando com ele e ele está falando com você. Você fala, ele ouve, e ele fala e você ouve. Isso é amizade. Para isso, eu penso assim. Os amigos, eles estão longe um do outro ou estão perto? Como Moisés diz, como qualquer fala com seu amigo. Como? Cara a cara. Se você se apresentar diante do Senhor cara a cara todo dia, ele será teu amigo, você vai ouvi-lo, e você vai falar, e vai chegar um momento que você vai ter a contemplação de somente ouvi-lo. Né? Você vai se satisfazer mais com que ele fale do que com você falar. Bom, isso já é um segredo, né? Mais para frente, né? Não sei. Creio que você pode praticar já, cara a cara com Deus, todos os dias. Cultiva isso. Faça do Senhor teu amigo. Agora diz assim, mas o seu servidor, o seu servo, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava no meio da tenda. Por quê? Deus estava lá. Por isso que ele não se apartava. O Senhor estava lá. E ele servia a Moisés. Ele estava diante do Senhor, ele tinha um ministério praticamente, vamos supor assim, obscuro. Ele era um escravo de Moisés. Talvez carregava as roupas de Moisés, a sandália, enfim. Não sei, ele era pau para toda a obra. Mas foi fiel até o fim. Né? Isso é ministério ao Senhor, irmãos. Primeiro. Né? Agora, bom, a gente tem que descer um pouco desse ministério tão alto. É ministério ao Senhor. Primeiro é fundamental, ministério ao Senhor. Depois, Isso é definido todo, clareza para nós? Está tudo claro? O segundo ministério definido, um ao outro, um ao outro, o cônjuge para o seu cônjuge. Esse é o teu ministério, definido, primeiro ao Senhor, esse aqui é exclusivo, não tem, isso você pode exercer junto, mas é muito mais particularmente, certo? Particularmente. O ministério junto aqui, um ao outro, você tem responsabilidade com teu cônjuge, de servi-lo, de amá-lo, de fazer o bem para ele, não fazer mal. Segundo a Bíblia, Provérbios 31, diz que a mulher virtuosa sempre faz, lhe faz bem, não mal. Né? Mas, ó, ministério um ao outro. Né? Isso é a responsabilidade do marido para com a esposa e é a responsabilidade da esposa para com o marido. Então, ó, ambos têm que ter um coração humilde para receber o serviço. Mas olha aqui, há maridos que estão deixando completamente, né, as esposas sem realmente esse suprimento do seu próprio ministério, vindo do Senhor, não que ele buscou em si mesmo, nas suas ideias. Por isso que o primeiro ministério é ao Senhor, para você não andar nas suas ideias. E você servir como ao Senhor, como Cristo. Servir um ao outro, honrar seu cônjuge, reconhecer, né? Eu reconheço, por exemplo, eu estava trabalhando no banco, tinha bastante compromisso e tal no banco. Mas, irmãos, assim eu posso falar. A Dionísia criou 5 filhos, né? 5 filhos. Aí, quando eu fiquei tempo integral, eu ficava olhando tanto trabalho que tinha em casa, como ela fazia tudo aquilo, e a gente não percebe como marido, né? Às vezes a gente chega do trabalho, a gente deita de barriga para cima e quer ficar vendo jornal e tal, e a esposa precisa de uma mãozinha. Né? Falta de reconhecimento. Porque o ministério das irmãs, só dentro do lar já é extremamente grande. Né? Imagina, criar 5 filhos, plantava horta, Dionísio, lavava roupa, passava roupa, tudo ao mesmo tempo, fazia comida. Irmãos, é um trabalho intenso. Ó, 5 filhos, quando nós íamos almoçar, eu ficava sem comer até, porque tinha que servir eles primeiro. Não servir porque o homem pode chegar, sirva eu primeiro. Tudo bem, se ele é o rei da casa e não é como Jesus Cristo, então tá bom, senta aí, ô rei, eu vou dar comida para você. Né? Mas se ele é o Cristo, o Senhor, revelado nele, ah, bom, que todo mundo coma. Não é que nem na selva, que o leão come primeiro e deixa os filhos com fome. Né? Isso não é o que Cristo ensinou. Então, serve. Você fala aquela do bife, né? Quando tem o churrasco, o marido come o filhazinho mignon e parte para a esposa, que para dar uma enganada, porque o outro pedaço é maior, né? Bem grande. É, mas ele já comeu o filé mignon. É pequeno, mas é o melhor. Então, irmãos, vamos aprender a servir um ao outro de forma que o egoísmo esteja na cruz. O egoísmo esteja na cruz. Isso, você não está servindo um ao outro, você está servindo ao Senhor no outro. Por isso que a Bíblia diz, como ao Senhor. Né? E o terceiro ministério, nível ministerial, é os filhos. Né? Servir os filhos. Você tem que servir os filhos naturalmente, materialmente, e tem que servir espiritualmente. Não basta você trabalhar, traz comida na mesa, ah, já fiz o meu ministério. Não, tem que ir lá diante do Senhor, tomar a bandeja do alimento espiritual e servir para os seus filhos. É uma responsabilidade. Então veja, prioridade, ao Senhor, segundo, um ao outro, terceiro, aos filhos, depois, aos santos, que é a igreja. aos santos. Se tão pouco você está servindo lá em casa, a tua esposa, a esposa, o marido, e aos filhos, e ao Senhor, que é lá no oculto, né? Servir o Senhor é lá escondido, ninguém está vendo. E também um ao outro e aos filhos, ninguém estava olhando isso. Mas daí você tem uma dimensão mais pública, aos santos. Você começa a servir os santos, porque você está realmente tendo uma formação dentro do lar ministerial, né? Aí começa a servir aos santos. Diz a Bíblia, se alguém não serve bem a sua casa, servirá bem a casa de Deus? Jamais, ela falou. Não vai, por quê? Não vai receber confiabilidade de Deus junto à igreja. E ao mundo, a última esfera do ministério. Ao mundo. Aí Deus te confia um serviço, quem sabe ganhar algumas famílias para o Senhor, né? Mas sempre vai, nunca perca o alvo de servir o Senhor primeiro. Como que se serve o Senhor? Nós vimos aí, é estar diante do Senhor, em adoração, meditação na palavra, oração, né? Existe a oração individual e existe a oração do casal. A capacidade ministerial vem pelo poder do Espírito Santo e dá discernimento. A unção do Espírito Santo dá discernimento. Levítico 10:10, né? Capacidade ministerial é a unção do Espírito Santo e o discernimento que vem pelo poder do Espírito Santo.
E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo.
Aí, o sacerdote recebia a unção sobre sua cabeça para fazer diferença do que, Paulinho?
Do profano.
Santo e o profano.
E imundo e limpo.
Imundo e limpo. Dentro da tua casa. Por isso eles não podiam beber vinho, bebida forte, que está ali, né? Está no 9, verso 9.
Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas
gerações. Aí. Por que não podia beber vinho? Porque tirava o discernimento, o embriagar-se. Cuidado, irmão. Se embriagar com o mundo. Cuidado de se embriagar tanto com programa de televisão. Bebe o Senhor. Encha-se do Espírito Santo. Porque senão você perde o discernimento. Você não tem a capacidade. O que está exigindo aí? Exigindo, ó. Vida cheia do Espírito Santo. É isso. Renovando sempre o enchimento. Renovando sempre. Se você está sempre na presença de Deus, você tende a sempre se encher e nunca se esvaziar. Ó, nenhum casal será frutífero em seu ministério, em qualquer área, se não for frutífero no ministério da oração, da adoração e da meditação. A intimidade com Deus é a chave de um ministério frutífero. Nós podemos ver isso na vida de Abraão, na vida de Josué, na vida de Moisés, né, que falava cara a cara com Deus. E também, você nunca se esgotará se você estiver sempre com Deus. E também nunca desistirá. Deus é a fonte do poder para fazer fugir 10 mil de diante de nós, a rocha. Então, qual é o inimigo que pode com a rocha? Nenhum inimigo. Né? Nenhum. Então, olha, coloquei aqui as esferas do ministério. Primeiro ao Senhor, depois um ao outro, depois aos filhos. Não falhem nisso. E aos santos, à igreja. Né? Veja que antes de você ter um ministério junto aos santos, você tem três dentro da tua casa, amém? Uhum. Três esferas do ministério. E depois, antes de ir ao mundo, você tem quatro esferas de ministério antes disso. E o Senhor vai utilizar, pode utilizar você em todas essas esferas ao mesmo tempo, mas se você, desde que você esteja no primeiro sem falhar, né? E sem também falhar com teu cônjuge, com tua, né? E teu esposo, tua esposa. E também junto aos filhos. Porque muitos foram junto ao ministério, ao mundo, e Satanás entrou pela porta do fundo. Eles não tiveram... Qual foi o erro? Não tiveram ministério junto ao Senhor, né? Não buscaram ao Senhor, foram logo se lançando, evangelizar aqui e lá e tal. E não se posicionaram no ministério junto ao Senhor, nem com seu cônjuge, e fica provado. Dois grandes ministérios que não tiveram esse ministério junto ao cônjuge, homens muito poderosos no ministério, não tinham relação com suas esposas. Não estavam ali ministrando a esposa, né? E, consequentemente, ele não dava liberdade para a esposa ministrar sobre ele. Aí, o que aconteceu? Desastre. Então, aos filhos. Então, irmãos, é isto, né? Depois você pode ouvir a gravação de novo, ou um dia eu vou ministrar de novo para os casais. Porque isto é de suma importância, né? Claro, eu não dei mais dimensão sobre o ministério ao Senhor e as outras coisas, porque não dá, né, agora, né, o tempo, né? Mas eu queria deixar esse conselho para que, de repente, vocês não sabem o que é o meu ministério. Vocês descobriram aqui quantos? Cinco? Né? Cinco, né? Vamos contar aqui, vamos contar. É cinco? Ó, ao Senhor, vamos marcar no dedo aí. Ao Senhor, ao cônjuge, aos filhos, à igreja e ao mundo. Amém?
Amém.
Ó, aí, ó. O ministério apostólico. Cinco. Amém. Eu vou orar para que vocês possam exercer esse ministério. Amém.